Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. PEC emergencial que prevê auxílio financeiro é aprovada em dois turnos e segue para a Câmara. Oposição apresenta ações no STF contra a MP sobre privatização da Eletrobras. No Senado, o presidente da Anvisa afirma que a agência é a mais rápida do mundo em prazo para autorização de vacinas. Boa noite. Aprovada em dois turnos pelo Senado, a proposta que prevê garantias para o pagamento do auxílio emergencial segue agora para a Câmara dos Deputados. A PEC emergencial prevê R$ 44 bilhões de reais para bancar o auxílio, que não fará parte do teto de gastos públicos. Mas a oposição argumenta que o montante é insuficiente. A reportagem é de Érica Christian.
Durante a votação em segundo turno da PEC emergencial, a oposição ainda tentou retirar o teto de 44 bilhões de reais para o pagamento do auxílio. O senador Jean-Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, argumentou que esse valor não permitirá um benefício de 600 ou de 300 reais para as mais de 60 milhões de pessoas atendidas no ano passado, ao custo de 350 bilhões de reais.
Para além da redução evidente do contingente suportado, é importante frisar que estamos falando da terceira rodada de um auxílio emergencial gestado no Congresso Nacional, a revelia do Poder Executivo.
O relator da PEC emergencial, Márcio Bittar, do MDB do Acre, argumentou que o teto de 44 bilhões de reais é necessário para impedir o aumento do endividamento público e manter os investidores no país.
Não dá para aprovar a PEC sem valor. Quem é que vai investir no Brasil já da pandemia? Empresários locais e externos, sem ter a mínima noção de quanto pode ser essa conta.
Aprovada em dois turnos pelo Senado, a PEC emergencial segue para a Câmara dos Deputados.
Segue para a sanção presidencial o projeto que classifica a visão monocular como deficiência visual. A lei, que teve origem no Senado, assegura ao portador todos os direitos e benefícios previstos no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Repórter Raquel Teixeira.
A visão parcial ou cegueira total de um dos olhos caracteriza a visão monocular, que limita a orientação espacial. O problema diminui o campo visual e pode causar colisões do indivíduo com objetos ou outras pessoas e dificulta várias atividades cotidianas, como dirigir, subir escadas, atravessar a rua, praticar esportes e pode até trazer impedimentos profissionais. Autor da proposta, o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, contou um pouco sobre a própria experiência.
Eu também sou monocular, tenho um olho só. É impossível a quem tem um olho só fazer determinadas atividades e é muito difícil você ter um órgão faltando no convívio com as demais pessoas. Todo mundo quer se sentir igual e a prótese não é uma questão estética, é uma questão de garantir a condição de igualdade.
Se for sancionada, a lei vai se chamar Amália Barros, em homenagem à jornalista que é defensora da categoria e portadora da deficiência.
A queda no PIB brasileiro em 4,1%, a maior em 24 anos, teve repercussão entre os senadores. Para aliados, o resultado é um alento. Ao criticar o desempenho ruim do país, a oposição, no entanto, defendeu a retomada do auxílio emergencial para alavancar a economia. A reportagem é de Marcela Cunha.
O líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, minimizou a queda de 4,1% do PIB no ano passado, ao destacar a alta de 3,2% no último semestre, que sinalizaria uma recuperação consistente da economia.
O Brasil teve a melhor performance de todos os países da América Latina. Isso só sublinha de que o governo acertou e não faltou dinheiro para o enfrentamento da pandemia.
Já o líder da minoria, senador Jean-Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, disse que o resultado fiscal só não foi pior devido ao auxílio emergencial.
Quem comemora esquece de se dizer que, em boa medida, isso se deveu justamente ao auxílio emergencial. que foi pago e segurou o consumo das famílias e a flexibilização fiscal.
O consumo das famílias caiu 5,5% no ano passado. O setor de serviços também apresentou queda de 4,5%. Mais uma vez, a agropecuária registrou um crescimento, desta vez de 2%. Com o resultado, o Brasil saiu da lista das 10 maiores economias do mundo.
Partidos da oposição apresentaram no STF duas ações diretas de inconstitucionalidade contra a medida provisória que trata da privatização da Eletrobras. Senadores argumentam que não há urgência para análise do assunto e que existem propostas no Congresso com o mesmo teor. Repórter Rodrigo Rezende.
Partidos de oposição apresentaram duas ações no Supremo Tribunal Federal contra a medida provisória 1031, que traz regras para a privatização da Eletrobras. Para o senador Jean-Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, não há urgência para a análise do assunto.
Nossos partidos PT, PDT, PCdoB e PSOL acionaram o Supremo. E por que isso? Porque, em primeiro lugar, não é absolutamente urgente para uma medida provisória ser utilizada. É necessário que a matéria seja urgente. E, ao contrário de ser urgente, não é momento de se fazer venda de qualquer tipo de ativo estratégico de um país.
No entanto, para o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, a MP permite a aceleração do processo de privatização, com ganhos para o país.
Então, no caso da capitalização da Eletrobras, eu acho que ali há um ponto central. Você não tem como startar um processo de privatização sem permitir que o BNDES faça toda a instrução preparatória.
As ações serão julgadas pelo ministro Nunes Marques.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, voltou a defender a quebra de patentes de vacinas e medicamentos relacionados à prevenção, contenção ou tratamento da Covid-19. Com esse objetivo, ele apresentou um projeto de lei número 12 de 2021. A mesma opinião foi defendida hoje pelo diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra, durante debate no Senado. Paim justificou a quebra de patentes pela situação extraordinária provocada pela pandemia e disse que esta posição também é defendida por diversos governos e instituições internacionais, além de cientistas e ativistas, pois não se pode permitir que populações inteiras fiquem sem acesso a vacinas e medicamentos em um momento tão difícil.
Recentemente, o chefe da ONU afirmou que 130 países não têm vacina contra a Covid-19 e que apenas 10 nações administram 75% de todas as doses.
Hoje, o Brasil ultrapassou os Estados Unidos em média de mortes diárias por Covid-19 por milhão de habitantes. A informação é da Universidade Oxford. Uma sessão de debates no Senado reuniu o secretário-executivo do Ministério da Saúde e o diretor-presidente da Anvisa. Antônio Barra anunciou que a análise e a autorização dos protocolos vacinais em 9 dias colocaram a Anvisa como a agência mais rápida do mundo. Detalhes com a repórter Regina Pinheiro.
Autora do pedido de sessão de debates temáticos para discutir processos para aprovação de vacinas contra a Covid-19, a senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, questionou o processo de autorização das vacinas.
Houve uma politização em determinado momento do papel da Anvisa. Por que não simplificar o processo de autorização diante do quadro drástico que nós estamos vivendo?
O diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres, esclareceu que a Anvisa atingiu a marca de agência mais rápida do mundo.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária realizou a análise e autorização de 2 protocolos vacinais para uso emergencial, tendo usado o prazo de 9 dias, marca que coloca a Anvisa como a agência mais rápida do mundo na análise de protocolos para uso emergencial.
A diretora da Anvisa, Meiruze Souza Freitas, ainda destacou que o registro concedido à vacina da Pfizer pela Anvisa foi o primeiro das Américas e, em termos de registro pleno, o segundo do mundo.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.